tocando piso la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Pinta em cima do alemão, sai do Dunga, olha o Maradona que ele está machucado aí, enfiou para Caniggia, fez a pinta em Taffarel, bateu, e é o gol da Argentina!
Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Martim Fernandes. Não esperem, de minha parte, um tom fúnebre nesta gravação um dia depois da morte de Dom Diego Armando Maradona Franco, porque quando eu lembro de Maradona, o que me vem à mente é alegria, é paixão, é voltar aos tempos de menino, de quando me apaixonei por futebol e lembrar por que eu gosto tanto de futebol. Portanto, nesse podcast, pelo menos de minha parte, pretendo aqui celebrar o que foi Maradona jogador. O mal que ele fez a si próprio já não importa mais. Importa para mim, como disse o grande Léo Lepre ontem no Seleção Sport TV, aquilo que o Maradona fez com a gente, aquilo que o Maradona fez com milhões de pessoas na Argentina, no Brasil e no mundo. A lenda Maradona, a partir de agora, pode ser contada em qualquer parte do planeta, pode ser aumentada e exagerada. Não há exageros suficientes para caber no tamanho de Maradona. Paulo Vinícius Coelho, meu velho, bem-vindo ao podcast A Mesa, tudo em paz com o amigo?
Bem-vindo ao podcast para falar de Maradona, de VAR e para o nosso concurso de camisetas.
Verdade, a sua camisa, por favor, discorra sobre ela, PVC.
Essa camisa foi do Careca, mas eu não ganhei do Careca. Ela é a camisa da temporada 87-88, a primeira do Careca com Maradona, no Napoli. Ela tem o número 7, porque o Careca na primeira temporada foi 7. Mas é a camisa que o modelo que o Maradona usou naquela temporada que o Milan foi campeão italiano. Eu ganhei essa camisa de um velho fã de esporte que me deu de presente e disse que pertenceu ao Careca e ele recebeu do Marco Aurélio.
Rapaz, a minha camisa não tem assim, ela não vem com...
Mas ela é linda, cara. Essa camisa é linda.
Sim, essa camisa, ela não vem, ela não foi usada, né, por nenhum jogador, porque ela é uma réplica da camisa do Maradona, manga comprida. Da camisa de El 10 na Copa de 86, ó. Comprei na Argentina, ela é oficial, não é uma réplica. Número 10 nas costas. E trago aqui também um tesouro, que é a camisa que o Maradona usou na sua única conquista pelo Boca Juniors, o Metropolitano de 81. A idolatria do Maradona no Boca é muito mais do que títulos, né? Ele não é um super vitorioso no Boca Juniors, como o Riquelme, como o Palermo, por exemplo. A idolatria do Maradona no Boca Juniors, ela vai muito além de taças. Aliás, que imagem maravilhosa ontem da Bomboneira. Uma única luz na Bomboneira, que é do camarote do Maradona e de sua família. Martim Fernandes escreveu uma frase belíssima também sobre Diego. Belíssima, belíssima. Que Diego conseguiu o que nenhum outro jogador fez nos gramados. Parar Maradona. Adorei essa frase do Martim Fernandes em sua coluna no jornal O Globo. Fala, Martim, bem-vindo, meu velho.
Fala, Rizek, fala, PVC, obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. Pois é, o personagem é tão complexo, né? O jogador, o personagem que o Fernando Signorini, que é um preparador físico do Maradona, o cara que cuidou dele a vida inteira, dizia, tinha uma frase que é: com o Diego eu iria até o fim do mundo, com o Maradona eu não iria nem na esquina. Porque o Diego era o jogador e o Maradona era o que sabotava o jogador, né? Então, ontem, né, infelizmente, a gente viu que o Maradona, infelizmente, conseguiu fazer o que nenhum inglês conseguiu, que foi parar Diego.
Outra coisa que eu curti do Martim no Twitter, ele escreveu assim, que é uma bobagem comparar o Maradona com quem veio antes e com quem veio depois dele. É muito mais objetivo e muito mais impactante comparar o Maradona com quem ele jogou. E ele jogou na época do Zico, na época do Platini, e realmente, o Tostão escreve isso também, né? O Zico é um dos maiores da história, mas o Maradona é de outro planeta. Mesmo assim, Martim, se você me permite, eu fiz a seguinte comparação entre Maradona e Messi, porque eu pude ver os dois como vocês. E o Messi, assim, se a gente for olhar a carreira do Messi, é óbvio que ele tem uma regularidade que o Maradona não teve, né? O Messi não tem ano ruim. Você pega a carreira do Messi de 2006 para cá, não tem um ano que você fala, puta, como jogou mal o Messi nesse ano aqui, né? O Maradona não tem essa mesma regularidade. Mas aí eu fiz o seguinte exercício de imaginação. Última bola do jogo, seu time está perdendo de 1-0. São dois gênios da bola, né? Dois melhores do mundo. O Messi é o maior craque do século, a meu ver. Para quem você toca? Para o Messi ou para o Maradona? O Chico Sá me respondeu que a gente deve tocar sempre para aquele que passionalmente morreria pela bola. E esse é o Maradona. O Maradona morreria pela bola, por isso, bola nele aos 49 do segundo tempo. E você, Martim, bola para quem aos 49 do segundo tempo?
Que pergunta difícil, especialmente hoje, né, Rizé? Se você me perguntasse semana passada, eu falaria o Messi com tranquilidade. Assim. Hoje não posso. O que importa é que, como dizem os argentinos, la pelota sempre alias.
Sempre alias. Mas os dois têm pecados nessa hora, como jogadores de decisão na última bola do jogo. O Messi, a gente vai lembrar sempre da última bola do jogo, do clássico de 2017 no Bernabéu, que ele bate com uma precisão absurda, faz 3-2 pro Barcelona na casa do Real, vai pra torcida e tira a camisa e estampa a camisa 10 do Barcelona. Mas o Messi perdeu o pênalti na decisão da Copa América. E o Maradona perdeu o pênalti em decisão por pênaltis em Copa do Mundo, contra o Yugoslávia, por exemplo, o Ivkovic, goleiro da Yugoslávia, que pegou o pênalti dele e tinha pegado pelo Sporting contra o Napoli na mesma temporada, na temporada anterior, na Copa da UEFA, que o Napoli venceu. Então, eles têm, na última bola do jogo, nenhum dos dois é Michael Jordan. Agora, o Maradona, a gente pode discutir o Maradona craque, que é um gênio absurdo, mas o personagem Maradona, ele é ainda mais rico.
Concordo. O PVC, o Maradona não marcou nenhum gol com bola rolando na Copa de 90. Ele fez gol na disputa de pênalti contra a Itália, ele bate o último pênalti da Argentina, mas ele não fez nenhum gol naquela Copa. Jogou super bem a Copa, claro. Não como 86, porque na minha visão nenhum jogador fez uma Copa como o Maradona em 86. Mas naquele Mundial de 90 o Maradona não fez nenhum gol. A gente está comparando o Maradona com o Messi, é até cruel. Né, até sacanagem fazer isso hoje, porque talvez não existisse o Messi e não fosse o Maradona. Né? Talvez o garotinho Messi, que cresceu lá em Rosário, sonhou um dia em vestir aquela camisa 10. Talvez o Messi só virou o que é porque um dia viu o Maradona jogar também. Assim como o Maradona impactou a todos nós, eu tinha 11 anos na Copa de 86 e aquela Copa mudou muito a minha relação com o futebol por causa do Maradona, é bem possível também que aquele garotinho de Rosário não seria quem é hoje, não fosse a influência do Maradona. Ou estou exagerando?
Não, sem dúvida. A gente marca uma geração. Eu acho que a gente corre um risco sempre. Nós, jornalistas, temos corrido muito esse risco e temos perdido para esse risco, que é, na hora de fazer o obituário, escrever um eu obituário. E é falar de você mesmo, em vez de falar do homenageado. A capa da Gazeta del Esporte, desta quinta-feira, ela faz isso sem fazer, porque a capa diz o visto Maradona, ou seja, eu vi Maradona. E esse é o sentimento, não de uma pessoa, mas de uma geração. Ontem eu fazia um programa com o Igor Rodrigues, que nasceu em 91 e que, portanto, não viu Maradona.
Alguém pode nascer em 91, aliás? Devia ser proibido alguém nascer em 91, cara.
Não se nasce em 91, né? Mas, enfim... Como eu tenho um filho que nasceu em 99 e uma filha que nasceu em 2003, eu acho que voltou a ser permitido depois dessa época. Mas ele estava contando de como o pai dele retratava o Maradona para ele. Então, é uma geração que viu o Maradona no ápice e que não se esquece dele. É incrível, né? Você só falando do jogador, você falou que ele não fez gol com bola rolando na Copa de 90. Quer dizer, ele não fez gol, né? Só em decisão por pênaltis. Ele tem 8 gols em Copa do Mundo, sendo 2 contra a Hungria em 82, 1 contra a Grécia em 94 e os 5 da Copa de 86, que é um capítulo absolutamente à parte e precioso. Em 90 ele estava com a condição física dilacerada pelas lesões, pelo peso, mas principalmente pelo tornozelo.
Mas a idolatria do Maradona tem muito a ver com a maneira passional com que ele levou a sua profissão, né? E essa passionalidade, ela explode em 86, inclusive com uma questão geopolítica, que é a atuação dele contra a Inglaterra. É óbvio que isso faz do Maradona ainda maior do que ele já era como craque, né? A maneira como ele enfrenta os ingleses poucos anos depois da Guerra das Malvinas, que é uma humilhação e uma dor muito grande para o povo argentino. Então, eu brincava da passionalidade com que o Messi joga e a passionalidade com que o Maradona joga, e são dois gênios da bola, ninguém, não existe um certo ou errado, né? Mas a passionalidade com que o Maradona levou a sua carreira, hoje é responsável pelas cenas que a gente está vendo na Argentina, em Nápoles. Não sei se o Martim vai concordar, o Pelé é a primeira grande celebridade mundial do futebol, né? Porque o Pelé vai jogar nos Estados Unidos, uma revista francesa elege Pelé o atleta do século. A gente vai se lembrar daquela invasão de campo na Copa de 70 com os mexicanos alucinados com o Pelé. Mas hoje, em 2020, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Pelé é o jogador mais respeitado da história como o melhor do mundo. Acho que isso ninguém vai duvidar. Mas o Maradona é o mais idolatrado por um povo. Acho que não há esportista hoje idolatrado por um povo como o Maradona.
Não há comoção semelhante, assim. Ele não há um culto a nenhum jogador como há um culto ao Maradona. Isso eu acho que ninguém discorda mesmo, Rizek.
Mas são dois povos, né? São dois povos. O povo argentino e o povo napolitano. São duas histórias. Mas são dois povos que têm uma relação... Eu vou chamar um antropólogo e um psicólogo aqui para decidir, para discutir. Mas é fato, assim, sem tentar fazer antropologias, são dois povos que são muito passionais e têm uma relação muito passional com um personagem passional. Então você junta paixão com paixão com paixão. É diferente. No Brasil, a única coisa que vai ser parecida é o Senna. Quando o Senna morreu e a multidão indo até carregando, seguindo o Férias. Na Argentina, você tem pelo menos 4 episódios assim. Você tem Gardel, você tem Perón, você tem Evita, você tem Maradona. E você vai ter mais. Evita foi um caso absurdo. Então, teria que ter um historiador aqui para falar dessa questão... De como os argentinos se relacionam com os seus ídolos. E o Maradona foi um ídolo argentino na essência, puro coração. E foi o coração que o levou.
Mas o Senna também tinha essa passionalidade, né? Essa coisa de levar a bandeira do Brasil, né? Aquela coisa de dirigir o carro sem marcha, de se entregar por uma nação. O Senna também tinha essa característica. Fala, Martim, desculpa.
Não, e no caso do Senna, teve o agravante que ele morreu... Em campo, né? Na pista, exercendo a profissão. Jogo. É como se o Maradona tivesse morrido em campo, né? Isso torna tudo maior. Mas você estava falando da Copa de 86, tem um livro de um jornalista argentino chamado Andrés Burgo, que chama El Partido, esse livro aqui, que é um livro inteiro sobre um jogo. Então o cara ouviu todos os jogadores da Argentina, comissão técnica, todos menos um. Menos o Maradona, porque o Maradona cobrou para dar entrevista. Falou, te dou uma entrevista se você me pagar. E o cara não pagou, entrevistou todos os outros. Entrevistou vários ingleses, entrevistou Gandula, árbitro. E esse livro é muito bom, porque tem algumas histórias ali que a gente não conhecia. Assim, eu que adoro Maradona, que gosto do futebol argentino, consumo, me informo e tal, não sabia. Por exemplo, aquele time foi xingado no aeroporto quando embarcou para o México. Sim. Imagina a torcida ir para o aeroporto xingar a seleção quando ela está indo para a Copa. Assim, os caras saíram de casa xingados pelos próprios argentinos. Tem jogadores naquele time, Burruchaga, um que eu me lembro, que foram dispensados do serviço militar anos antes porque eram jogadores de futebol. Tipo assim, são caras que poderiam ter morrido na guerra. Então, assim, eu pensava, essa coisa da guerra é meio mais simbólica do que real e na verdade não é, assim. Tem caras naquele time que poderiam ter morrido na guerra mesmo, que perderam amigos de infância, perderam amigos de escola e tal. Então, o negócio da Inglaterra ali era forte mesmo, assim, era muito presente para aquele time.
O outro livro, que é Yo Soy el Diego de la Gente, que ele cita dois momentos. Ele cita um momento, esse daí. Ele cita o momento de quando eles vão entrar, quando fica definido o cruzamento com a Inglaterra, e nas entrevistas eles falavam, não, um jogo como outro qualquer, eles se olhavam. Se olhavam e não é, claro que não é. E ele era muito pesado, porque assim, a guerra durou 74 dias, né? Ela durou 74 dias porque ela foi um massacre. E depois ele fala do outro povo, que é quando ele vai jogar a Copa de 90 e ele vai para Nápoles. E ele diz que chega na conferência de imprensa, calmamente diz: ah, me espanta muito que agora os italianos queiram que os napolitanos sejam italianos.
Sim. Porque quando ele ia jogar no norte, né? Quando ele ia jogar no norte, né? Em Milão, em Verona, os caras colocavam o cartaz, né? Bem-vindo à Itália. Para mostrar todo o repúdio que eles tinham pelos times do sul, né?
Eu contei na seleção que o Maradona quase foi nosso comentarista aqui, né? Ele estava no projeto inicial daquele campeão da Copa de 2014, com capitães campeões do mundo, né? Mas ele fez algumas exigências impublicáveis para participar do programa. Inclusive, me usaram. Não, mas o âncora é super seu fã, cara. Ele tem uma coleção de camisas suas, ele te adora. Você vai ser muito bem tratado. E porque ele tinha receio assim de como seria, e aí ele fez umas exigências realmente que não dá para contar aqui, cara, que eram absurdas. E uma eu posso contar, que o Passarella saísse do programa, ele não se sentaria à mesma mesa do Daniel. Uhum. Passarella, que foi o capitão de 78 e está no grupo de 86. O Passarella me disse que seria titular e capitão em 86. Eu não sei realmente se o Bilardo daria a faixa de capitão ao Passarella na Copa. Isso quem diz é o Passarella. Mas o que ele fala é que pouco antes da Copa, ele tomou uma água lá, o Passarella, e passou o Mundial inteiro hospitalizado, mal, ficou muito mal mesmo. E o Passarella, embora não diga isso textualmente, deixa nas entrelinhas a possibilidade de ter sido envenenado pelo Maradona e pelo Bilardo para não jogar aquele Mundial. Ele é oficialmente bicampeão do mundo pela Argentina. Ele não é cortado, mas ele não é nem relacionado. Ele realmente passou a Copa toda internada. Se isso aconteceu ou não, fica como mais um folclore envolvendo a personalidade de Maradona e do técnico Bilardo, que também tem algumas dessas ao longo da sua vida. Eu duvido que isso poderia acontecer, prefiro deixar como folclore, mas já, creio que jamais saberemos. E, amigos, entrando aqui no Campeonato Brasileiro, esse é o Campeonato do Tropeço? Porque eu estou olhando aqui as últimas rodadas, eu vi o Flamengo empatar em casa com o Atlético Goianiense, eu vi o Atlético Mineiro perder em casa para o Atlético Paranaense, eu vi um Grêmio que não conseguiu ganhar do Corinthians com 9 em campo, Corinthians, no sábado em Itaquera. Eu vejo um Palmeiras que, verdade, esfacelado pela Covid, perdeu do Lanterna Goiás no último sábado. E vejo um São Paulo que tinha toda a chance de assumir a liderança, mas empatou em sequência com o Vasco em casa e com o Ceará fora. É o campeonato do tropeço, Paulo Vinícius Coelho?
Eu acho que todos são um pouco, a gente esquece um pouco, a gente perde um pouco da memória. Sendo o Flamengo que em casa no ano passado não perdeu para ninguém, mas levou 3-0 do Bahia... Se você for pegar em 2018, o Palmeiras foi campeão e perdeu para o Sport rebaixado. Em 2017, o Corinthians foi campeão e perdeu para o Atlético Goianiense em casa. Em 2016, o Palmeiras foi campeão, perdendo jogos importantes em casa, como contra o Atlético Mineiro. Aqui eu não vou chegar na zebra. Mas o de 2018, o Palmeiras perdeu em casa para o Sport, que foi rebaixado. Então, esses pecados são perdoados pela campanha. Acontece que este campeonato tem todos os ingredientes da pandemia que a gente já tratou aqui. Tem a Covid e as lesões musculares. É muito curioso que você tenha tido o Isla sentindo uma lesão muscular na quarta-feira no aquecimento e o Cássio na quinta-feira no aquecimento. Algum preparador físico pode dizer que não, mas nada me tira da cabeça que o tempo de paralisação desse ano tirou a condição física ideal dos jogadores. Então, isso tudo está no cardápio. E a falta de público está no cardápio. O Flamengo ainda pode ser o campeão. Agora, o caso do São Paulo contra o Ceará, acho possível o São Paulo empatar com o Bahia também. O caso do São Paulo com o Ceará, o grande escândalo foi o VAR, que nós vamos entrar daqui a pouco.
O grafite, mas o VAR daqui a pouco. O grafite opinou que o São Paulo, na transmissão do Premier, o São Paulo estava cansado. E, cara, depois que o Grafite fez o comentário, eu fiquei assistindo o jogo já meio condicionado a ver um São Paulo cansado, e eu vi esse São Paulo cansado, até porque o Diniz roda pouco o elenco, né? Realmente, o Diniz é um cara que gosta de jogar com a equipe dele a maior quantidade possível de jogos. E essa pode ser uma explicação, mas todo mundo está cansado, né? O Ceará também vem numa toada. Agora, não sei, eu sou menos generoso que o PVC. Eu acho que time que quer ser campeão tem alguns jogos que ele tem que ganhar, cara. E aí, olhando esse campeonato, que os times que brigam pelo título não ganham essas partidas, eu estou concluindo que esse título, esse ano, vai ser do melhor sobrevivente. Até agora, eu não consigo ver aquele que é de forma clara e cristalina o melhor time do campeonato. Não, esse aqui é o melhor time do campeonato. Me parece que esse campeonato vai ser o do melhor sobrevivente. E você, Martim, você está mais comigo ou está mais com o PVC nesses tropeços, entre aspas, do Brasileirão?
Estou mais contigo, porque vai ser isso mesmo. O Campeonato Brasileiro virou uma gincana de sobrevivência, né? O calendário é super apertado. Sei lá, 40 dias atrás, a gente estava meio limitando a disputa do título a Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Na semana passada, era Atlético... era Inter, era Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Né? Então, daqui a um mês pode ser outro time, pode ter outros três ali disputando lá em cima. Tem esse combo todo de excesso de jogos, Covid, falta de público, vai tornar tudo muito, muito acidentado até o final. E o campeão vai ser um campeão com poucos pontos, né? Não vai ter time com mais de 80 pontos. Vai ser um campeão com poucos pontos e também lá embaixo vai escapar a gente com pouco ponto, com perto de 40, eu acho.
Eu acho que ainda pode acontecer do Flamengo disparar. Eu disse isso também, quer dizer, não é que eu acho que não. Eu só acho que a gente esquece, a gente perde a memória dos tropeços dos campeões antigos. Esse campeonato está condicionado pela pandemia, isso sem a menor dúvida. Isso pode aumentar o número de tropeços. É a história de Flamengo campeão de 80, perdeu o Botafogo da Paraíba no Maracanã. A gente perde um pouco dessa memória. O Corinthians de Tevez de 2005 empata com o Goiás em casa na última rodada do turno para ser campeão do primeiro turno. Os tropeços, eu acho que eles se perdem um pouco. O time campeão parece perfeito e não é. Tirando o Flamengo do ano passado, que de fato é difícil você achar tropeço. Ele perdeu para o Inter, perdeu para o Atlético fora de casa, que é normal, perdeu para o Santos de 4-0 quando já era campeão, e perdeu para o Bahia 3-0, era um jogo para não perder da maneira como perdeu, mas perderia, poderia perder. E aí tinha aquela história do ano passado que era perder não é normal. É normal. Se não fosse normal, o último campeão invicto não era o Internacional de 79. Aliás, eu disse o último e não o único, porque a unificação faz com que existam outros 5 campeões invictos. Se é para unificar, tem que unificar a estatística também, né?
Embora com bem menos jogos, né? Os times pré-71, sim, né?
Mas o Inter de 79 teve 22 jogos e um WO. É uma situação que não existiria hoje em 38 rodadas.
Sim. Cara, a questão é assim, é que, por exemplo, é muito claro no ano passado apontar quem foi o melhor time do campeonato, Flamengo. Era muito claro apontar, pelo menos para mim, que o Palmeiras do Filipão, a seu estilo, era o melhor time do campeonato. Esse ano eu não consigo apontar. A gente acha que o Flamengo pode disparar porque o Flamengo tem o melhor elenco. Mas dizer quem é o melhor time do campeonato até aqui, depois de 23 rodadas semi-completas, não dá para afirmar. Assim, é tudo muito imprevisível. Então eu estou projetando que esse título vai ser o título do sobrevivente. A menos, é claro, que o Flamengo, o Atlético, alguém dispare nessas rodadas, o que até agora nada indicou que alguém vai disparar, né? O que até agora nada indicou.
Na semana passada, Isaac, eu brinquei no Sport TV News que o Palmeiras do Abel Ferreira estava com cara de Flamengo de 2019, né? Porque ele chegou a 4 vitórias seguidas e tal. Aí o primeiro jogo desde então, o Palmeiras perde para o Goiás, o Lanterna. Então, assim, não, ninguém é muito confiável. Não tá... Esse super time dominante não tá no horizonte, não.
Eu tô aqui brincando de olhar aqui. Então, eu tô olhando os tropeços. Corinthians 2005. Corinthians 0, São Caetano 2. Corinthians 1, São Paulo 5. Passarela era o técnico. Devia estar envenenado naquele dia.
Cara, mas o Corinthians 2005, ele era o melhor time no papel, embora o Inter fosse muito bom. Era o time mais galáctico, assim, mas ele não foi um time muito linear ao longo da competição.
Corinthians, tanto que ele teve três Corinthians técnicos. 2011. Corinthians 2011. Corinthians 0, Figueirense 2 no Pacaembu.
Também não foi um super campeão em 2011. Também foi um campeonato zero, que era difícil apontar então, quem era melhor.
Mas é isso, tem um monte de campeão assim. O Santos 2004 foi campeão na última rodada. O Atlético Paranaense foi o melhor time do campeonato. O Santos foi o campeão. Eu acho que hoje ainda o melhor time do campeonato é o Atlético e o melhor time do Brasil é o Flamengo. Mas pode não ser nenhum dos dois o campeão. Pode ser o Grêmio. O Palmeiras eu entendia quando o Vanderlei ainda estava no cargo, não por causa do Vanderlei, eu entendia que o Palmeiras tinha mais força para as Copas do que para o Campeonato Brasileiro. Continuo entendendo assim. Mas o Palmeiras tem hoje 5 pontos a menos e um jogo a menos do que o líder. Do que o Atlético, são 2 jogos a menos que o Atlético jogou contra o Botafogo na quarta-feira à noite. Então o Palmeiras pode estar 2 pontos abaixo do líder. É real, ele pode chegar.
Sim. Não, pode ser que pinte esse melhor time do campeonato de forma muito clara, tecnicamente, né? Até agora não pintou. Agora, PVC, vamos falar do VAR, né, velho? Porque o VAR chegou para ajudar, não atrapalhar, né? E, na boa, assim, é inaceitável o que aconteceu ontem em Ceará e São Paulo, porque se não existisse VAR, nenhuma confusão teria ocorrido, né? O gol do São Paulo, do Pablo, teria sido anulado. Um gol que o Bandeira, na hora, anulou, levantou ali o seu instrumento, impedimento. E aí o VAR causou uma confusão danada na partida. Né? Danada na partida. E aí, meu velho, o que você tem a dizer sobre isso?
Ele causou uma confusão danada no campeonato.
Sim.
Porque agora nós vamos entrar numa discussão que é a seguinte... O gol era para ser anulado. Logo, o São Paulo deve ter fair play e não entrar na justiça. Ora, e eu vou acreditar em Boitatá e Saci Pererê também. Não tem que... O ano passado aconteceu uma situação parecida no estádio Maria Garrincha, Palmeiras e Botafogo. Só que ela não foi tão flagrante. Porque eu estava no julgamento depois, em Salvador. O julgamento por causa da Copa América foi em Salvador. E no julgamento se discutia... Se o goleiro tinha batido o impedimento ou o tiro de meta com a bola rolando, e depois ele tinha voltado atrás, porque não era tão flagrante a bola parada no meio de campo, o árbitro sinaliza e apita e indica o reinício do jogo, e a bola sai do meio de campo. Essa foi flagrante demais. Não tem como fazer um julgamento que parecia de cartas marcadas, como o do ano passado, para validar o jogo Botafogo 0 Palmeiras 1. Dessa vez não tem. Se o São Paulo entrar na justiça, vai anular o jogo. Porque é erro de direito. Agora, eu fico pensando muito no seguinte. O que que passa na cabeça do árbitro? Primeiro, o VAR, nesse caso, tem uma culpa grande. Porque ele foi verificar um lance e verificou o lance pela metade. Segundo, o árbitro, quando reiniciou já era. Errei, erramos. Vambora. Me lembrou muito o lance da Copa do Mundo de 2010, que foi o que me convenceu de que era preciso ter arbitragem de vídeo. É um gol do Tevez, o árbitro era Roberto Rossetti, italiano, Argentina e México no Soccer City, a bola bate na trave e volta, o Tevez está com completo impedimento e faz o gol, a bola vem para o meio campo, quando vai reiniciar o jogo, o Rossetti levanta a cabeça, eu estou no estádio, por isso que eu sei, levanta a cabeça e o vídeo do estádio, simultaneamente, não era para mostrar, mas mostra o replay. E a sensação de quem está na tribuna, como eu estava, é o Rossetti quis anular o gol. Ele percebeu o próprio erro, mas ele não podia anular um gol pela imagem, porque não havia árbitro de vídeo. Então ele reiniciou com dor na consciência. Naquele dia eu falei, precisa ter o vídeo. Só que aí aconteceu um lance igual com o árbitro reiniciando o jogo e voltando atrás, que é o que ele não pode fazer.
Vamos dar nomes aos bois, né? O Pablo faz o gol, aí o assistente Thiago Rosa de Oliveira, do Rio de Janeiro. Posição irregular do atacante tricolor. né? Gol invalidado, levantou a bandeirinha. Aí o árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, também do Rio de Janeiro, é árbitro FIFA, adora uma confusão, é impressionante. Confirma o gol, ao contrário da indicação do seu auxiliar, ele confirma o gol porque ele foi instruído pelo VAR. E o VAR ali era comandado pelo Carlos Eduardo Nunes Braga, também do Rio de Janeiro, e William Machado Steffen, de Santa Catarina, e Daniel do Espírito Santo Parro, do Rio de Janeiro. O problema é que, na sequência, o mesmo VAR que mandou validar o gol se corrige e fala: não, eu validei, mas o VAR gol estava impedido mesmo, é o VAR do VAR. Só que, nesse meio tempo, o árbitro já tinha reiniciado o jogo, a imagem é muito clara, ele apita, o Ceará já tinha dado a saída de bola, e ele vai, não vale mais nada. Por que que isso é erro de direito? Porque isso é atentar contra as regras do jogo. A regra determina que depois de reiniciado o jogo, acabou, não tem mais revisão. Então é um erro de direito, é um erro de descumprimento da regra, não é um erro técnico. O São Paulo estuda e da justiça, e a discussão levantada pelo PVC é essa: poxa, mas eticamente deve ir à justiça, mesmo sabendo que o gol foi irregular, o gol foi em impedimento? A questão aqui, se o São Paulo for à justiça, não será ou não a posição do Pablo, mas sim o erro de direito pelo jogo ter sido reiniciado depois da saída de bola. E aí, Martim, como é que você vê a situação, meu velho?
Pois é, o São Paulo terá um argumento bom para tentar a anulação do jogo, né? Como o PVC falou. Eu estava aqui falando com o pessoal do São Paulo, tentando adivinhar o que, que eles vão... Tentando saber o que, que eles vão fazer, ainda não tive resposta. O negócio no futebol brasileiro é feito de tal forma que permite que todo mundo espalhe uma teoria de conspiração, sabe? A gente fica até aqui meio sem palavras, assim, porque é óbvio que não existe uma teoria de conspiração para nenhum lado, nem para prejudicar ninguém, nem para ajudar ninguém, porque isso, no fim das contas, prejudica o produto, acaba com o produto, e ninguém quer isso. Mas o negócio é feito de tal forma que permite a todo mundo achar que está sendo sacaneado e eventualmente querer tomar providências por causa disso. É uma pena, assim, é lamentável. Eu não sei nem o que vai acontecer, mas tem uma sensação de que qualquer desfecho vai ser ruim. Se o São Paulo não fizer nada, vai entubar uma injustiça, e se fizer, pode atrapalhar o campeonato, pode, sabe, tudo é ruim, todas as alternativas são ruins.
É que, na verdade, ele não vai entubar uma injustiça porque ele
sim, estava impedido, um erro, exato, isso.
Agora, é incrível, isso que você falou é muito importante. O que está, para mim, o fundamental é: o VAR não vai funcionar enquanto os árbitros não melhorarem. É melhorar, não é VAR. Esse é um ponto. Enquanto tiver pressão de todos os lados, a arbitragem não vai, ela vai ter mais dificuldade para melhorar. Não é você aceitar de maneira conivente os erros absurdos que acontecem, mas é tentar separar o joio do trigo. Por exemplo, o Flamengo reclama profundamente de o São Paulo ter ido até a CBF descobrir que a CBF tinha admitido um erro na arbitragem de São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 3, São Paulo 0. Essa foi uma informação que vazou. Nós publicamos na transmissão de São Paulo e Palmeiras e o Rizek no Seleção, de posse da informação que se confirmou, informação certa, o São Paulo foi na CBF e disse: e aí, vocês admitiram mesmo internamente que houve um erro? E a CBF disse: admitimos, houve um erro. Era um erro de arbitragem, ponto. Erro técnico. Aí o Gaciba fez a enorme lambança de tirar o árbitro de vídeo do jogo seguinte do São Paulo, que era o Rodolfo Toschi Marques. Por que ele fez isso? É outra informação. Tudo que é informação precisa ser levado em conta, porque você só a informação tira a teoria da conspiração. O Gaciba tirou o Rodolfo Toschi Marques porque há uma regra, na conduta da arbitragem da CBF, de que um mesmo árbitro não pode participar da arbitragem de dois jogos seguidos do mesmo clube. E o sistema não cruzou o jogo de Copa do Brasil com o jogo do Brasileiro. Então o Rodolfo Toschi Marques, que apitou mal Fortaleza 3, São Paulo 3 pela Copa do Brasil, estava escalado para ser árbitro de vídeo em São Paulo e Grêmio. O que o Gaciba fez foi seguir o protocolo da CBF e fez uma lambança do tamanho do mundo. Por quê? Porque o São Paulo foi reclamar de uma coisa, Rafael Trace traçou equivocadamente a linha no lance de impedimento e a CBF admitiu o erro e ganhou de prêmio a retirada do VAR do jogo seguinte. Ficou esta impressão, mas a impressão não foi por causa da reclamação do São Paulo que o Gaciba tirou o Toschi Marques. Foi porque o árbitro não podia apitar dois jogos seguidos do mesmo clube.
Pois quem é, sabe você...
disso? Ninguém sabe. Então, o cara tem que sair e dar uma entrevista coletiva e falar assim, foi isso que aconteceu. Porque aí você consegue... Aí só a informação dilui.
Não, e o problema é que, assim, ele estava... Quando escalou o árbitro para o VAR, o Gaciba não sabia que ele já tinha trabalhado no jogo anterior? Sabia, né? Só descobriu a regra que não pode trabalhar em dois jogos seguidos depois que o São Paulo reclamou. Então, de não, novo, então, fazem as coisas de um jeito que permite quem quiser espalhar a teoria de conspiração tá liberado.
Mas aí acontece o quê, Martim? Aí o mais maduro de todos, que deveria ser o dirigente, publicamente se manifesta clamando para sua torcida, dizendo que é um benefício para um clube em vez de outro.
Ah,
que
claro.
É o que o Flamengo fez no caso do São Paulo.
Sim.
E aí o São Paulo se sente pressionado porque não pode deixar de ir à justiça, porque o São Paulo não está respondendo para o campeonato. O São Paulo está respondendo para conselheiros e torcedores que estão enfurecidos porque supostamente houve um prejuízo para o São Paulo em dois jogos. E aí vira uma guerra numa terra de ninguém. Agora, o que eu entendi da retirada foi o Gaciba errou, em sua arbitragem errou, mas errou em função do sistema não cruzar dois campeonatos. Ele sabia que não podia, saiu a escala e ele foi um vacilo, foi um erro.
Eu evidentemente falo aqui sem ter o meu pescoço a prêmio a cada derrota do meu time, sem ter o meu pescoço a prêmio toda vez que a torcida vai nas redes sociais e pede a minha cabeça, mas eu, se dirigente fosse, acho, porque eu não estou na pele do Raí, acho que eu optaria pelo seguinte discurso. Olha só, foi um erro absurdo, a arbitragem no Brasil é uma porcaria, o Brasil é tão ruim na arbitragem que conseguiu desmoralizar o VAR, só que eu vou prestar um serviço ao futebol brasileiro e eu não vou para o tapetão anular o jogo. Mas deixo claro aqui meu desagravo, que eu estou disputando um campeonato que tem uma arbitragem incompetente, que cometeu um erro de direito. E eu não vou ao tribunal porque, enfim, o gol estava em impedimento, bola para frente, eu não quero atrapalhar mais o campeonato. Mas o que aconteceu ontem foi uma vergonha. Só que, como eu disse, esse é no mundo ideal de André Rizek, minha cabeça não está a prêmio e o meu salário não depende de o São Paulo ganhar ou não o campeonato. Não sei o que a diretoria vai fazer, vamos aguardar. A arbitragem no Brasil, ela tem coisas que realmente assim, só acontecem aqui. Essa recomendação de se marcar o pênalti quando o braço não está colado ao corpo, que é o que sustentam os comentaristas de arbitragem, para o pênalti que o Voaden assinalou ontem, do Maílton, do Curitiba, é um negócio que, embora você leia o texto e ache possível a marcação daquele pênalti, eu não vejo o pênalti assim ser marcado no resto do mundo. Confesso que eu não vejo.
Mas põe é.
Com a mesma quantidade, PVC?
Não,
eu não vejo, confesso que eu não vejo, cara. Eu não vejo. Jack,
olha só, olha o VAR na Espanha.
O cara estava a um metro do Maílton, o Piton estava a um metro do Maílton. Como é que pode ser? Eu não vi um pênalti parecido no mundo.
É a matéria do El País que outro dia eu reproduzi no blog. Assim, a matéria do El País é este pênalti do Lucas Vázquez, jogo Valência 4, Real Madrid 1, que a bola bate no cotovelo do Lucas Vázquez e o cotovelo está próximo do corpo. O El País escreve: este pênalti não existia há 2 anos e não existirá daqui a 1 ano. Uhum. É igual o pênalti do Maílton. É um pênalti que não existia há 2 anos e não existirá daqui a 1 ano. Mas foi marcado na Espanha. O VAR na Espanha, no ano passado, houve uma série. O Real Madrid ganhou o campeonato e o Barcelona protestou enormemente em relação às marcações do VAR, porque o Real Madrid supostamente é beneficiado. Tem um lance específico do jogo Real Madrid e Atlético Bilbao, em Valdebebas, Alfredo Di Stéfano, em que marca-se um pênalti pelo VAR com um pisão que o Marcelo recebe e no lance imediatamente seguinte o Sérgio Ramos dá um pisão parecido e o VAR não chama para ver. A Espanha é o país da polêmica, não é? O Brasil também é. O Brasil também é. Onde tem funcionado melhor o VAR? Na Inglaterra e na Alemanha. Por quê? Porque lá os árbitros são melhores.
E vê se eu não estou achando a imagem aqui. Você jura, você promete, eu acredito em você. Você promete, jura para mim que o lance é parecido mesmo com o do Maílton?
É parecido. O lance do Lucas Vasco. Vou tentar achar ele aqui.
Porque
mas é o lance... A matéria diz exatamente isso. Os lances não vão ser iguais, mas é um lance que não seria pênalti há 2 anos e não será pênalti no ano que vem.
Sim, como o lance do qual o Corinthians se diz prejudicado, né, no jogo contra o América. Aliás, é o mesmo jogador, né? O Piton estava de costas na área, a bola bate no braço dele, pênalti. Agora o Piton chuta uma bola, tem um jogador marcando ele, que é o Maílton. O Maílton está a menos de 1 metro do Piton. Não tem como, é impossível, não tem como o cara estar com o braço colado ao corpo, marcando alguém, pulando numa bola, é impossível. Esse pênalti é uma das coisas mais estúpidas que a recomendação da FIFA já inventou. Fala, Martim.
Não, vai mudar, isso vai cair, né? A UEFA já reclamou, a IFAB, né? A International Board, já avisou que está estudando e tal, isso vai acabar, não é insustentável, é não tem como.
Fevereiro morreu, já fizeram a reunião semana passada. Fevereiro morreu esse tipo de lance. Tô vendo o lance aqui agora. O lance não é igual, mas o lance é parecido. Cruzamento, o Lucas Vasquez salta e a bola bate no braço direito dele, no cotovelo, no braço direito, que é o braço que está atrás do corpo. Ele sobe com o braço esquerdo à frente da bola e a bola bate no braço direito atrás. Não é pênalti, não era pênalti. Não é igual ao Maílton, mas é parecido.
E você entende, pelo texto, eu estou aqui diante do texto, porque assim, antes, né, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, a regra tinha 2 linhas para julgar se bola na mão é pênalti ou não. O árbitro deveria avaliar a intenção. Pô, é subjetivo, é super subjetivo, eu sei. Só que ao tentar tornar a questão mais objetiva, você precisa ler páginas e páginas, ver gráficos, compêndios, para entender se na avaliação do árbitro deve ser ou não pênalti. E lendo aqui esses vários compêndios que você consegue acessar no globoesporte.com, inclusive com uma busca, eu estou lendo aqui o texto e ainda assim eu não consigo achar que é claro e cristalino que aquilo é pênalti. Porque o texto fala em movimento natural. Não era natural o movimento do Maílton? O que é mais natural do que simplesmente ter braço? Porque basta ter braço para ser pênalti agora.
Eu acho esse argumento sempre ruim, porque isso não pode balizar decisão de arbitragem nem nada. Mas ninguém reclama, percebe? A jogada continua, a bola vai ali, quase sai por escanteio, né? Não tem... Ninguém no campo sente que foi pênalti. Nenhum jogador do Coritiba, nenhum jogador do Corinthians e nenhum...
Tem um do Corinthians que reclama,
integrante da arbitragem.
Tem um do Corinthians só na hora. Tem um.
Não consegui, não reparei, assim, mas... Que é uma configuração automática do jogador de futebol. Pedir pênalti para tudo, reclamar de tudo e tal. Nesse lance nem isso aconteceu. Eu acho que esse é um argumento ruim, não é isso que tem que balizar a decisão de arbitragem, mas é um indício de que ninguém achou pênalti.
Agora, na bola, me parece inegável que o Corinthians melhorou com o Mancini, né? É claro que não foi. O Corinthians não é o time que vai encher os olhos. Se você quer um bom espetáculo, pega um DVD do Maradona para ver em casa, não assista a um jogo do Corinthians contra o Coritiba. Isso é óbvio. Mas o time melhorou com o Mancini. O time está mais confiável, está jogando mais e ontem se defendeu melhor também, Martim.
Sim. Se defendeu melhor também contra um rival que não oferece muito risco, né? E também o time melhorou com o Mancini porque era bem difícil piorar, né? Também temos que admitir que o Mancini partiu de um patamar muito baixo, né? Pegou o Corinthians muito sem personalidade, sem estilo de jogo. O Corinthians era um time muito, assim, sem nada, né? E o Mancini dá alguma coisa ali. Mas não deixa de ser melancólico, né? Essa reta final de campeonato para o Corinthians, né? Vai ser sobreviver ali, terminar com uma vaga na Sul-Americana. Não vejo o Corinthians com vocação para muito mais do que isso, não.
Olha, ele tá com dois jogos a mais do que o Palmeiras, que é o sexto colocado, e está a 5 pontos do Palmeiras, né? No ano passado, o time do Carilli, fraco, feio de se ver jogar, chegou à zona da Libertadores, ou melhor, a Libertadores chegou até o Corinthians,
isso,
né?
Isso.
É, vamos aguardar como será esse ano. Me parece que depois de derrotar o Internacional em casa, de empatar com o Grêmio com 9, de ganhar o jogo de ontem, o Corinthians se desgruda um pouco daquela zona dos piores times do campeonato. Ele se desgruda um pouco e fica mais à altura do elenco que tem, que não é um elenco para ser rebaixado. Né? Não é um elenco para ser campeão, mas não é um elenco para ser rebaixado.
Não, não é.
Vamos ver se o time segue evoluindo. Né? Porque, pelo menos para mim, o time está melhor com o Mancini. Vamos ver como se desenrolam as próximas rodadas. E o Palmeiras, Paulo Vinícius Coelho, como é que... Ah, não, peraí, antes Campeonato Brasileiro ainda, hein? Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro 2, Botafogo 1, o Galo chega a 42 pontos em 23 jogos, PVC?
Oh, é impressionante, eu continuo achando que o São Paulo faz uma diferença muito grande. O Atlético jogou melhor que o Botafogo, que não é tão difícil de fazer hoje em dia. Mas tem um momento do segundo tempo, depois que o Marcelo Benevenuto faz 2-1, e o Keno perde o pênalti, que você olha o Leandro Zago, que é o técnico interino na ausência do São Paulo por Covid, na beira do campo, e ele tá com um olhar arregalado do tipo, agora eu faço o quê? É muito particular a situação do São Paulo à beira do banco de reservas. O Atlético sentiu muito essa diferença. O Atlético continua bravamente brigando pelo título e tem 3 pontos agora. Vai ter uma distorção de tabela, né? Porque o Atlético pode abrir 6 pontos em função, abriu 3, o Atlético volta a jogar na outra rodada. Ele vai ter 3 pontos de vantagem de todo jeito. O Flamengo pode ficar atrás do Atlético e do São Paulo e, eventualmente, do Palmeiras. Não, o Palmeiras não, porque o Palmeiras está 5 pontos atrás, não vai fazer o jogamento. Mas pode ficar em terceiro lugar, que é uma sensação falsa, porque o Flamengo tem a mesma pontuação do Atlético. Só que a tabela vai jogar o Flamengo para um jogo a menos. Então vai ficar aquela sensação de que o Flamengo não chegou, quando de fato chegou. O Atlético vai ter que continuar numa toada que é ganhar o próximo jogo, ganhar o próximo jogo, ganhar o próximo jogo e ganhar o próximo jogo, diferente do que foram nos últimos 7 jogos. Porque senão não ganha o Campeonato do Flamengo.
Flamengo que agora vai encarar o Botafogo no sábado, dia 5. Aliás, esse é o próximo jogo do Botafogo, né? Nessa rodada, o Flamengo encararia o Grêmio, mas esse jogo foi adiado, ainda não tem data para acontecer. E na Libertadores, Paulo Vinícius Coelho, como é que você viu o Palmeiras derrotando o Delfim? Alguma surpresa na vitória do Palmeiras, mesmo com tantos desfalques contra o Delfim?
Surpresa não, mas era um jogo... O jogo ficou perigoso para o Palmeiras, antes dele acontecer. O Palmeiras teve muita valentia. O Zé Rafael jogando uma posição diferente da que vinha atuando. O Zé Rafael jogou bem de novo com os desfalques. Jogando no Equador, mesmo contra o penúltimo classificado da fase de classificação, da fase de grupo, com todos os desfalques, o jogo ficou perigoso. Se o Palmeiras perdesse de 1-0, ia lembrar muito a situação de quando caiu contra o Barcelona de Guayaquil em 17, que perdeu no Equador no final do jogo e teve força só para fazer 1-0 na volta. Ainda que o Delfim não seja um time do potencial do Barcelona de Guayaquil, aquele foi semifinalista da Libertadores, mas ficaria uma situação difícil. E o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, muito seguro, sem centroavante, com o Rony desperdiçando jogadas em cima de jogadas, com o Lucas Lima que não consegue ligar, mas com o Gabriel Menino numa posição diferente como ponta direita, né, num 4-1-4-1, e jogando muito bem, muito firme. O Ramires voltou a jogar bem, talvez um cenário de confiança que ele recebeu do Abel Ferreira, que até
foi muito elogiado pelo... Exatamente, foi muito elogiado pelo Abel Ferreira depois do jogo, o Ramires.
Vai virar cisne, é a frase.
É, de patinho feio a cisne. É. Ô Martim, na média, a primeira rodada desse mata-mata de Libertadores foi excelente para o futebol brasileiro, né? O Flamengo, vamos avaliar depois tecnicamente, mas o Flamengo traz um empate marcando gol na casa do adversário, o Racing, 1-1. O Santos, cara, o Santos é um milagre, é uma força da natureza, né?
Verdade.
O Santos conseguiu ganhar da LDU em Quito, que é um negócio assim raríssimo de time brasileiro fazer.
Podia ter ganhado por mais.
E depois de assim, ter feito o primeiro tempo sofrível, mas foi lá e ganhou da LDU em Quito. O Palmeiras, para mim, já passou né? O Inter teve seu jogo adiado com o Boca e nessa quinta-feira o Grêmio encara o Guarani. Mas essa primeira jornada para os times... E o Atlético Paranaense estava ganhando até o finzinho do jogo do River Plate em casa, mesmo com tantas dificuldades, com tantos desfalques pela Covid. Como é que você avalia esse pacotão do futebol brasileiro na primeira rodada do mata-mata da Libertadores?
Até o jogo que não teve foi bom para o Brasil, né? Porque se o Inter, tudo que o Inter precisava era de mais um pouco de tempo antes de jogar contra o Boca, né? Se jogasse contra o Boca, corria um risco sério de não sobreviver para o jogo de volta. O Atlético Paranaense, tudo bem que foi um pecado ali, porque o gol saiu quase muito no finalzinho do jogo, mas o Atlético Paranaense já merecia ter sofrido esse gol ao longo do segundo tempo, sofreu uma pressão muito grande ali. Todos os times brasileiros têm alguma chance de se classificar ainda para as quartas de final. Todos, nenhum está morto, né? Nenhum foi derrotado, nenhum está eliminado. Eu acho uma chance grande de quase todo mundo passar. O Atlético Paranaense tem a missão mais difícil, o Palmeiras já passou. E o Flamengo depende do... O Flamengo é uma incógnita ainda, né? O Flamengo também sobreviveu ao Racing. Acho que saiu no lucro, voltou com um empate no lucro ali, por tudo que aconteceu.
Inclusive, na minha opinião, a arbitragem. Aquele gol anulado do Lisandro Lopes, por causa de uma falta, para mim, suposta falta do Everton Ribeiro, é o tipo do lance que metade dos árbitros apitam, metade não apita. Então, ali, para mim, não tem certo ou errado. É uma questão muito de critério do árbitro no campo e Libertadores, principalmente, aquela é uma falta que eu vejo, confesso, com raridade sendo apitada. Eu não marcaria aquela falta. Vendo o replay, eu não marcaria aquela falta. Mas não acho que é um erro claro. Acho que é um lance discutível. O que é claro, Paulo Vinícius Coelho, é que o Bruno Henrique deu sinais de que o jogador de 2019 ainda está lá. Fez, a meu ver, um grande jogo. Acho que o melhor dele desde que o Jesus saiu, né? Ou seja, no segundo semestre, o melhor jogo do Bruno Henrique. No entanto, a defesa do Flamengo ainda é uma defesa que leva gol em todo jogo. O último jogo que o Flamengo ficou sem levar gol foi contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, há 8 jogos. E lá para cá, o Flamengo sempre leva gol. Leva gol até do Curitiba em casa. E aí, PVC?
E o Atlético Paranaense foi ainda jogo com o Domi, né?
Foi.
Ainda foi com o Domi. Quer dizer, com o Rogério sofreu gol em todos os jogos, o que é um contrassenso, porque o Rogério é um técnico ofensivo, mas que preza o sistema defensivo. É a sua história. O Bruno Henrique jogou numa posição diferente. Assim, o Flamengo, para mim, não jogou o que eu esperava que jogasse. Achava que o Flamengo podia ganhar do Racing, mesmo sendo um jogo difícil. O Racing começou melhor o jogo. Agora, o que me chamou a atenção foi o Rogério mexer no sistema tático. Porque ele vinha dizendo que ia jogar sempre como o Jorge Jesus fez, com a melhor formação. Gabriel e Bruno Henrique gostam de jogar por dentro. Não que o Jorge Jesus nunca tenha feito o que ele fez, mas ele puxou o Bruno Henrique para a ponta esquerda, puxou o De Arrascaeta para dentro e mudou o 4-4-2 para 4-2-3-1, deixando o Gabriel isolado de centroavante. Acho que muito em função da estratégia, porque o Bruno Henrique aproveitou o corredor do Fabrício Domingues e jogou em cima do Cigali, que é um jogador lento, então tentou ali daquele lado. E podia ter saído dali o segundo gol do Flamengo também. Acho o Flamengo favorito para o jogo de volta, mas é um jogo difícil. Como diz o Rogério, contra adversário argentino, nunca é simples.
Você não acha que a defesa do Flamengo está pouco confiável, cara? Impressionante, velho.
Todo jogo dá uma gol. É a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro.
E o Rogério que vinha de fazer a melhor defesa do campeonato com o Fortaleza, né? Um time com menos recursos, zagueiros piores, mas jogava mais protegido também. Eu acho que isso é uma questão de tempo até se acertar, assim. Não é possível que a defesa do Flamengo atravesse o ano inteiro tomando gol todo jogo. Acho que o Rogério vai resolver isso.
Até porque...
O melhor zagueiro do Flamengo é o Rodrigo Caio, né? Isso não se discute, o Rodrigo Caio está fora. A questão é, na ausência do Rodrigo Caio, como montar essa zaga. E o Rogério deixou isso muito claro desde a sua chegada, que ele tem predileção pelos mais cascudos, os mais experientes, né? O Rogério, que foi um jovem que, para virar titular do São Paulo, precisou da coragem do Muricy para mandar embora o Zete, barrar o Zete, né? Que era até então o maior goleiro, o mais vitorioso da história do São Paulo. o Rogério, como técnico do Flamengo, ele prioriza os mais experientes. Ele tinha o Mateuzinho, garoto, na lateral direita, preferiu improvisar o René. É, na zaga, ele optou pelo Léo Pereira e pelo Tuller. O Noga e o Natan, que formam a zaga do Sub-20, do time do Flamengo, estavam no banco e o Natan conseguiu ser expulso no banco. Então, o Rogério, também o Ramon na lateral esquerda, não virou a primeira opção para o Felipe Luiz. É o René a opção do Rogério. No gol, ele já chega trazendo de volta o Diego Alves. Então, acho curioso, assim, quero acompanhar com mais calma, está começando o trabalho do Rogério, mas até agora, pelo menos, ele prioriza os mais experientes. Ou você não vê assim também, PVC?
Eu vejo, acho que o Rogério tem, ele luta contra ele mesmo em algumas situações. Quer dizer, ele quer ser um técnico ofensivo, mas a história dele é de proteção à defesa. Ele quer escalar os melhores, mas a história dele é de times cascudos. Ele quer um time mais rápido, mas a vida dele é de privilegiar os mais altos. Então, ele vai ter um começo de trabalho tentando se adaptar o seu desejo e o melhor elenco do Brasil a uma vocação quase inconsciente dele. Porque ele foi um goleiro que trabalhou com times altos e fortes e defensivamente sólidos. Ele não vai querer ter um time que tome gol todo jogo.
E ele tem que lidar com a ansiedade, com a vontade do time, dos jogadores, de voltar a jogar como em 2019, né? Que ninguém esconde muito ali no Flamengo.
Exatamente.
Amigos, falamos de Campeonato Brasileiro, falamos que o Botafogo vai encarar o Flamengo, mas a gente não falou do desespero alvinegro. A gente já jogou a toalha, a gente já desistiu do Botafogo, a gente já trata o Botafogo como já era, ou vocês conseguem dar uma palavra de alento, de esperança para o time que hoje é o vice-lanterna em pontos e é o terceiro pior aproveitamento do campeonato, porque o Curitiba, que tem a mesma pontuação, tem uma partida a mais. O Botafogo já era, PVC?
Eu não consigo acreditar no Botafogo neste momento. Eu pretendo conversar com o presidente eleito do César Melo para entender o que ele está pensando. Mas todos os dirigentes recentes com os quais eu conversei fizeram um retrato devastador. E depois, ao ouvirem de mim, mas do jeito que você está dizendo, vai virar América. E a resposta, mais ou menos, é assim. É, o Botafogo tem um conformismo assustador. Não dá para você pensar o Botafogo vai virar América de uma maneira conformista, conformada. E o Botafogo está entendendo, já tem dinheiro até fevereiro, depois de fevereiro não tem mais dinheiro. E aí, faz o quê? Fecha? Espera um pouquinho. Eu vou morrer de fome em março e eu vou ficar aqui conformado com isso? Não tem.
E se cair, não tem receita, né, de televisão. Não tem mais paraquedas, né? Não tem alívio para quem cai.
Você vê que o grande símbolo disso, Martim, é que o projeto de sociedade anônima que eles dizem que fracassou, e agora tem outro projeto de sociedade anônima que é buscar no mercado investidores, que devia ser o projeto desde o início, o projeto original que fracassou era ter dinheiro de investimento de grandes botafoguenses. O que na prática era assim, vamos tungar a família Moreira Salles.
Sim.
Vamos pedir dinheiro para a família Moreira Salles, eles vão botar aqui 170 milhões de reais e aí a gente está salvo. Salvo por quanto tempo? Então, não pode ser isso. É muito cultural isso. As pessoas olhando... Não, meu time precisa ter um mega milionário para botar dinheiro aqui. Não é isso. Meu clube precisa ter um projeto que descubra de que maneira vai criar fontes de receita para ampliar a receita e conseguir solucionar a dívida para, pouco a pouco, subir degraus e começar a ter capacidade de investimento e de formação de equipe. Não é pedir dinheiro para quem é botafoguense endinheirado. Pelo amor de Deus.
Mas isso aí no longo prazo. Quero saber 2020. O Paulo Vinícius não demonstrou muita confiança. E você, Martinho? O Botafogo já era?
Eu me recuso a sentenciar o Botafogo aqui. Agora, sim, o Botafogo tem que dar algum argumentozinho que seja para a gente não sentenciar o Botafogo, né? E o Botafogo não dá nada, assim. Não tem algo que você diga, ah, não, mas tem isso aqui que pode dar certo. O Botafogo não mostra nada, assim. Talvez quando o Ramon Dias, de fato, trabalhar e tal, mas, por enquanto, o Botafogo não oferece nenhuma esperança, assim, para o torcedor. e nenhum argumento para a gente dizer, olha, mas tem isso aqui que vai melhorar, tem aquilo ali que pode dar certo. É, enfim, eu espero que o Botafogo nos ofereça alguma coisa para a gente não largar a mão do Botafogo aqui.
Bom, vamos ver na segunda-feira qual será o nosso papo, porque por hoje é só. Martim, grande abraço para você, meu velho, e até a próxima.
Rizek, fiquei lendo aqui, procurando no livro do El Partido o que aconteceu com o Passarella e tem todo um capítulo aqui dedicado às enfermidades do Passarella durante a Copa de 86, ficou internado, teve várias doenças e tal, e o resumo é que o negócio é nebuloso mesmo, assim. Eles revisitam várias entrevistas do Maradona, de outros jogadores que estavam lá, e é tudo meio inconclusivo, viu?
Qual foi o nome do piripiri que ele teve lá mesmo? Tem um nome, o piripiri que ele teve lá. Tem um nome aí, não?
Vou procurar aqui, perdi aqui o capítulo, mas é...
É um resumo, não é?
Acho que é isso. Acho que é uma coisa assim...
Mas ele chegou a treinar, chegou a pensar que ia conseguir jogar alguns jogos. Chegou a treinar, ele achou que ia ser possível jogar a semifinal contra a Bélgica, não conseguiu, enfim. Foi tenso mesmo, passou a maior parte do tempo no hospital.
Sim, mas é bicampeão do mundo, estava lá. Martim, valeu, meu velho, grande abraço.
Valeu, até a próxima.
Valeu. Paulo Vinícius Coelho. Sim, essa aqui será sempre guardada com muito carinho. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço para o senhor, hein? Até a próxima.
Valeu, até segunda. Sexta-feira no Seleção.
Sexta-feira no Seleção. Podcast à Mesa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste novo dia, quinta-feira, porque a gente pretende mantê-los. Estaremos, portanto, com vocês às segundas e às quintas. Por hoje é só, meus amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau!